Science Team, onde a investigação científica e o desporto se encontram. Uma rúbrica da RUC, em parceria com o Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra, por ocasião dos Jogos Europeus Universitários de 2018.
Bem-vindos a mais um Science Team, o nono episódio desta rúbrica. Após termos falado da influência da prática de exercício físico no esbater da infertilidade, vamos abordar a atividade física como terapia natural da menopausa. Entrevistámos a investigadora do CNC, Vilma Oliveira, a este propósito e apresentamos algumas das informações a reter.
É assim, no nosso laboratório, nosso objetivo é verificar alterações que ocorrem com a falta de hormonas, são produzidas hormonas sexuais femininas, estrogénios e a progesterona. Após a menopausa, os níveis dessas hormonas diminuem, então o nosso objetivo é ver que efeitos secundários acontecem, nomeadamente problemas a nível cardíaco, efeitos a nível neuronal. Especificamente, eu estou interessada mais a nível da osteoporose e desenvolvimento do osso, como é que esse tipo de alterações a nível hormonal afetam o desenvolvimento do osso e o aparecimento da osteoporose. Geralmente a perda de osso, ossos mais frágeis, quedas podem desenvolver fraturas, e esse é o grande problema da população mais idosa. As terapias em vigor muitas vezes estão associadas à adição dado ao organismo estrogénios e progesteronas para contrabalançar a falta no organismo, só que no entanto essas terapias não poderão ser aplicadas a toda a gente, nomeadamente a pessoas que possam desenvolver cancro, especialmente o cancro da mama. Então tenta-se recorrer a alternativas. Alternativas que têm sido usadas em vigor são o uso de fitoestrogénios, mas esses mesmo a pessoas que são suscetíveis a câncer da mama não são aconselháveis porque não sabem quais são os efeitos secundários. O recurso ao exercício físico deveria ser para toda a vida, não só a partir da menopausa, mas com o exercício físico há a produção de outras substâncias no nosso organismo, outras hormonas, que compensam um pouco a falta de estrogénios e progesterona e estimulam o bem-estar da pessoa e reduzem a irritabilidade, associada também à menopausa, e também ajudam a prevenção do desenvolvimento da osteoporose, tornando os ossos mais fortes. Temos a libertação da hormona do crescimento, que é secretada pela glândula pituitária, e estimula a síntese de proteínas musculares, estimula a própria mineralização do osso e reduz o aparecimento da osteoporose. Estimula também o metabolismo das gorduras. Outras, por exemplo, são endorfinas, que são libertadas também pela glândula pituitária e estimulam o bem-estar do nosso organismo, dão aquela sensação de relaxamento, reduzem a dor. Também temos a produção de testosterona, que estimula a produção do osso, e a produção de adrenalina, noradrenalina também, que estimulam o metabolismo, ativam o metabolismo. E também cortisol, todos eles no intuito de estimular o metabolismo celular. Há vários exercícios. Exercício aeróbico é fundamental para estimular, fazer uma estimulação do nosso metabolismo, fazer com que as células metabolizem as nossas gorduras. Também temos levantamento de pesos, que aumenta a produção de músculo, força a nível de produção de osso também. Temos outras atividades de baixo impacto, mais adequadas a pessoas que já tenham lesões a nível da osteoporose, nomeadamente o ciclismo, a natação, mas essas aí não estimulam a produção de osso, ajudam apenas no balance das pessoas e na sua postura.
Final de mais um Science Team. No próximo episódio falamos do impacto do exercício nas articulações.